Hoje nós iremos dar continuidade à série chamada, né, Maturidade. E o tema que o Senhor colocou no meu coração a respeito dessa série foi sobre o encontro diário com Cristo que nos torna discípulos maduros.
Amém.
E eu coloquei um versículo para a gente dar início, né, ao que a gente vai falar ao longo dessa pregação. Não vai ser uma pregação demorada, é uma pregação bem rápida, espero eu, em nome de Jesus. Mas o versículo que eu coloquei aqui como base, ele vai dar início, né, a de fato que ao que nós iremos chegar, né? Vai ser o início, a gente vai falar a respeito dos discípulos de Jesus, claro, como referência, mas existe um propósito pelo qual esse versículo aqui, esse texto bíblico, ele está como base para essa pregação. Né? E ele está lá em João, capítulo 1, do 43 ao 50. E hoje nós iremos caminhar, nós não iremos conseguir falar, ou ler, na verdade, ler todo o Evangelho, mas nós iremos caminhar e nós iremos aprender através da vida dos discípulos, através da vida de Jesus. E João, capítulo 1, do 43 ao 50, só para que você entenda o que está acontecendo aqui, Jesus, ele chama os primeiros discípulos. E assim, é muito interessante, porque a palavra fala que Jesus, ele vai de encontro a essas pessoas. E ele chama os primeiros discípulos. E de cara aqui eu percebo algo interessante, que é que Jesus, ele foi intencional ao chamar os discípulos.
Amém.
E não qualquer tipo de pessoa. A palavra não fala, na verdade, que Jesus, ele foi atrás de uma multidão. Jesus, ele foi atrás de discípulo. E discípulo, no original, quer dizer aluno, aprendiz. Então, Jesus, ele vai de encontro aos discípulos dele. E ele chama essas pessoas. E é interessante porque, ao longo da trajetória desses discípulos que caminharam com Jesus, eles foram aperfeiçoados. Eles foram forjados através da vida de Jesus. Jesus, ele trouxe ensinamentos para esses discípulos. Eles viram como Jesus, ele ensinava. Eles viram como Jesus tocava em pessoas. Eles viram milagres, prodígios e maravilhas acontecendo. Eles ouviram a respeito do reino de Deus, do evangelho genuíno de Jesus Cristo. Eles viam como Jesus, ele tinha compaixão das pessoas. Eles estavam ali a todo momento com Jesus. Então existia ali um encontro diário. E eu não sei se vocês já viram a série The Chosen, né? Alguém aqui já viu?
Amém.
A maioria conhece essa série, mas é muito legal, né, da série, porque ela mostra também o lado humano de Jesus, né? E mostra também as reações dos discípulos. E assim, ter caminhado com Jesus foi um diferencial na vida desses discípulos, porque eles se tornaram pessoas maduras. É claro, nós sabemos que Judas Iscariotes, ele simplesmente ele traiu Jesus, né? Mas ele viu como Jesus se movia. Outros discípulos, eles foram, houve um amadurecimento, um crescimento espiritual na vida desses discípulos. Por quê? Porque eles estavam diante de Jesus, eles estavam com a palavra viva ali, o verbo vivo que era o próprio Cristo. Então houve um crescimento espiritual na vida deles. E como eu falei com vocês, a palavra lá em João capítulo 1, do 43 ao 51, diz assim: no dia seguinte, você abriu aí sua Bíblia? Amém? No dia seguinte, quis Jesus ir à Galiléia. Olha como é interessante, Jesus, ele era intencional, quis Jesus ir à Galiléia. Ele não foi de uma forma aleatória, ele quis ir lá, mas ele sabia o que iria acontecer lá. Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo. E continuando, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu. Jesus é demais. Gosto muito de Jesus. Ele joga na cara das pessoas. Ele usa a palavra de conhecimento. Vocês vieram aqui no, no, na série Dons do Espírito?
Amém.
Amém? Então, assim, se você não veio, a palavra de conhecimento fala a respeito do passado e do presente da pessoa. Então, Jesus, ele joga isso na cara de Natanael, né? Que duvidou logo dele. Versículo 46. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde tu me conheces? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo de uma figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus. Cara de pau, né? Tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse, por que te disse, vi debaixo da figueira e crês? Coisas maiores do que essas você verá. Jesus, ele não perde a oportunidade, mas ele já joga, né? E disse-lhe, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mas o que acontece é que Jesus, ele vai de encontro aos discípulos, né? E algo que eu quero trazer aqui para vocês é que o pontapé, né, inicial para que haja um crescimento espiritual, o início, né, do nosso crescimento espiritual para que nos tornemos discípulos maduros, precisa acontecer com o encontro com Jesus.
Amém.
Então, aqui é muito interessante porque a palavra fala que Jesus, ele foi até essas pessoas. Então, Jesus deixou ser encontrado por essas pessoas. E nessa noite eu quero dizer para você, Jesus, ele está aqui desejoso para encontrar com você. Em deixar ser encontrado por você nessa noite. Assim como ele deixou ser encontrado por esses discípulos.
Amém.
E logo que Cristo está em busca de discípulo. E se você deseja ser um discípulo, permita que ele encontre você nessa noite.
Amém?
Amém? E a gente percebe aqui, e a gente vai caminhar também em outros evangelhos, onde Jesus, ele também chama outros discípulos, como Pedro, André, e cada um reage de uma forma diferente. Amém? A gente percebe isso ao longo desse texto aqui de João. A gente percebe que Natanael, ele não acreditou em Jesus, precisou Jesus jogar na cara dele, falando que sabia onde ele estava. A gente percebe também que não só Natanael, mas Filipe, quando ele dá de cara, Filipe aqui, quando ele dá de cara com Jesus, a palavra fala, tô brincando, não é esse Filipe não, gente. Mas quando ele dá de cara com Jesus e Jesus o chama, a palavra fala que Jesus, que Filipe, ele imediatamente ele crê em Jesus. E a palavra também fala lá em Lucas capítulo 5. Deixa eu confirmar aqui. Lucas capítulo 5, que Pedro também ele reage de uma forma diferente. E a gente vai entrar nisso. Mas cada um, ele reage de forma diferente ao chamado de Jesus, né? Quando Jesus chama essas pessoas. E eu quero dizer, e eu quero deixar uma pergunta para você nessa noite. Como você tem reagido quando Jesus encontra contigo? Como tem sido a sua reação? Se Jesus aparecesse para você agora, nesse momento, qual seria a sua reação? Porque, por muitas vezes, eu me encontrei também nesse lugar onde a gente, não sei se você já aconteceu isso contigo, mas a gente sempre se imagina, a gente na época de Jesus, né? Então, se eu tivesse na época de Jesus, eu seria a pessoa que iria seguir Cristo. Eu iria ser um dos discípulos. Mas eu queria, de fato, que vocês pensassem nisso. Será de fato que você seria um dos seguidores de Jesus? Ou se você olha para a sua vida hoje, você faria parte de um dos discípulos de Jesus? Você faria parte ou da multidão que só vai atrás de Jesus para procurar algo, em busca de algo? Ou você talvez seria um fariseu? Então eu quero que você, nessa noite, pensasse a respeito de quem você talvez seria quando você estivesse vivendo na época de Jesus. E aqui a gente percebe que, como eu falei, cada um reagiu de uma forma diferente quando Jesus chamou. E é interessante porque não só Natanael, mas João, outros discípulos, a palavra fala, né, que, por exemplo, Pedro, ele reagiu de uma forma diferente, que está lá em Lucas capítulo 5. A palavra fala que Pedro, quando Jesus o chama, existe todo um contexto, Lucas capítulo 5, do versículo 1 em diante, a palavra fala que Jesus, ele pega ali, ele senta ali no barco ali de Pedro, né, aleatoriamente, entre aspas, porque Jesus era intencional. Mas a palavra fala que ele começa ali ensinar, né, as pessoas que estavam ali. E a palavra também declara ali naquele momento, naquele episódio, que Jesus, ele dá um comando para Pedro. Pedro, ele estava pescando a noite toda, durante muitas horas, e ele não conseguiu pegar nenhum peixe. E Jesus, ele fala, olha, joga a rede mais profundo lá pro outro lado. E Pedro, ele não conhecia de fato Jesus. O primeiro contato ali, de fato direto, que Pedro estava tendo era aquele ali, aquele momento ali com Jesus. E a palavra fala que Pedro, ousadamente, eu amo Pedro, e a gente vai entrar nessa parte onde vamos falar só de Pedro, do amadurecimento dele, do seu crescimento espiritual. Mas eu quero falar para vocês o início, né, desse processo de crescimento espiritual, para que você entenda toda a vida de Pedro na palavra. Mas a palavra fala que no primeiro contato que Pedro teve com Jesus, ele fala, é o Senhor que está falando isso. E porque é o Senhor que está falando isso, eu vou lá e vou lançar. Amém. E a palavra fala que ele lança a rede, ele encontra, ele pega muito peixe. E imediatamente, que Pedro a palavra fala lá em Lucas 5, que imediatamente Pedro, ele se ajoelha e fala, Senhor, se afasta de mim, porque sou pecador. E gente, guarda isso. Porque a gente vai perceber a diferença, o quanto Pedro, ele foi transformado ao longo da caminhada dele com Cristo. Aqui nesse momento, Pedro, ele reage dessa forma, Senhor Jesus, Senhor, se afasta de mim, eu sou pecador, eu não mereço nem estar perto de você. E ao longo da trajetória dele como um discípulo de Jesus, a palavra fala que ele ousadamente andou sobre as águas. A palavra fala também que ele recebeu uma revelação celestial a respeito de quem Cristo era. Então você percebe que aquele Pedro que no início estava, se afasta de mim, ele ousadamente andou sobre as águas, ele teve ali o contato com Jesus, Jesus estava perto dele no momento que ele ia se afundar. Então tu vê que durante o processo todo houve um crescimento espiritual. Ele cresceu, ele se aperfeiçoou em Cristo e em sua palavra. E isso tudo porque ele teve um contato com Jesus. Na verdade, não há contato. Ele teve um relacionamento com Jesus. Ele teve comunhão com Jesus. E a comunhão que Pedro tinha com Jesus não era uma comunhão de um dia hoje eu estou de plantão, eu vou estar com Jesus, daqui a 5 dias, 10 dias eu não vou estar com ele e depois eu vou estar com ele novamente. Não, era diário. Durante o ministério de Jesus, Pedro caminhou com Jesus. Então ele observava tudo, ele sabia como Jesus ele se movimentava. Ele sabia como Jesus ele era ousado, ele sabia e ele entendia a autoridade que estava sobre a vida de Jesus. E isso fez com que ele amadurecesse, porque ele estava com comunhão, ele estava tendo comunhão com a própria palavra. E o que vai trazer crescimento espiritual para a sua vida é o seu relacionamento com o Pai, é o seu encontro diário com Cristo. É o seu contato, o seu relacionamento com a palavra do Senhor, com uma vida de oração, com uma vida de jejum. E foi exatamente dessa forma que esses discípulos cresceram espiritualmente. E a palavra fala que, entrando um pouco agora e falando um pouco sobre Pedro, que depois que ele teve esse primeiro contato ali com Jesus e ele fala, né, olha Senhor, não mereço que você esteja perto de mim, se afasta de mim porque eu sou pecador. A palavra fala lá em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 36, fala que Pedro ele anda sobre as águas. Abra sua Bíblia lá. Mateus 14. 22 ao 36. E eu amo esse capítulo, essa parte, né, específica, porque a palavra fala que Jesus, ele foi de encontro aos discípulos E, assim, é interessante porque Pedro, ele foi o cara mais, o rapaz, né, o homem mais corajoso para ir até Jesus. E, assim, ele poderia muito bem, Jesus, ele poderia, sou eu. E Pedro, ele, quando ouviu Jesus falar, né, que era ele poderia simplesmente esperar Jesus ir até o barco e estava tudo bem, ok. E, de fato, Jesus chegou aqui perto, é ele mesmo, assim como os outros discípulos, né, esperaram Jesus. Mas não, você já percebe que Pedro, ele começa a crescer nesse momento, né, crescer espiritualmente, crescer em sua fé, crescer em sua ousadia, crescer também em sua autoridade. Gente, eles estavam andando sobre as águas. Gente, ele não estava caminhando sobre uma terra, ele estava andando sobre as águas, é uma coisa sobrenatural. Então, meu Deus, obviamente aqui a gente percebe que ele estava crescendo, a sua fé estava crescendo. Ele não estava caminhando em algo natural, ele estava andando sobre algo natural, mas algo que é sobrenatural. E a palavra fala lá, né, que Jesus, ele vai até de contra esses discípulos e Pedro ousadamente vira, quando vê Jesus, ele fala, me manda eu ir até você, tipo, eu quero ir até você. E a palavra fala que Pedro, ele começa a caminhar sobre as águas e teve um momento que teve um vento lá e ele começou a ter medo e ele afundou. E, gente, muitas vezes a gente fala sobre Pedro tá afundando, né? A gente sempre julga Pedro. Mas nenhum outro discípulo foi usado como Pedro de ir até Jesus. A gente precisa também observar a fé desse homem, a coragem desse homem. Será que eu e você ia até Jesus? Ou nós estaríamos no barco esperando Jesus chegar? Então a gente precisa analisar de fato a forma, né, que essas coisas elas foram conduzidas, a forma com que Pedro ele foi até Jesus. E a palavra fala que ele caminhou sobre as águas. E teve um momento que ele se afundou. Só que o que eu acho tão poderoso nisso é que Jesus, ele estava perto de Pedro. Amém. E Pedro, quando ele afundou, ele simplesmente não afundou e ficou calado. A palavra fala que Pedro, ele simplesmente fala, Senhor, me ajuda! Amém. E Jesus, ele estava onde? Perto de Pedro. Jesus, ele anda perto de nós. Amém. Jesus, ele está perto de nós. Amém. Jesus, ele caminha ao nosso lado. Jesus, ele caminha ao nosso lado.
Amém.
E para que eu cresça espiritualmente e me torne um discípulo maduro, eu preciso não só aprender o que ele me ensina, como também eu preciso desfrutar do que ele deixou disponível para mim.
Amém.
Pedro, ele não só ouvia os ensinamentos de Jesus, porque aqueles ensinamentos estavam gerando nele fé, que a palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E esse ouvir no original significa guardar, não é simplesmente ouvir, mas guardar. Ele não só ouviu, ele não só aprendia com Jesus, mas também ele desfrutou naquele momento de algo sobrenatural. E nessa noite eu quero te convidar a desfrutar de algo sobrenatural que Cristo disponibilizou para você nessa
Aleluia.
Noite.
Aleluia.
Não só aprender com Cristo porque é necessário, é importante para o seu crescimento, como também desfrutar de quem Ele é. Ele está disponível para você. Ele está disponível para você. Então desfrute de quem Ele é. Amém?
Amém?
Glória a Deus. E naquele momento, a palavra fala que Ele anda sobre as águas e isso mostra que Ele estava desfrutando do que Cristo estava fazendo. Porque Jesus estava andando sobre as águas. Então, Pedro estava fazendo exatamente o que Jesus estava fazendo. Jesus ele não apareceu no barco e falou assim, Pedro... ele não foi, né, com os discípulos no barco e do barco ele chamou Pedro e falou assim, vem, anda sobre as águas, vai até uma certa distância e você vem andando sobre as águas. Não, a palavra fala que Jesus ele veio caminhando sobre as águas. E Jesus ele nunca vai requerer de você algo que ele não tenha feito antes. Jesus ele estava andando sobre as águas e ele chama Pedro. E Pedro ele também caminha sobre as águas. E eu quero te convidar nessa noite a desfrutar de quem Jesus é. A viver e andar de acordo ao que Cristo disponibilizou para você na cruz. Se andar sobre as águas, venha, ande sobre as águas. Jesus, ele anda perto de você.
Amém.
E algo também muito interessante aqui é que quando Pedro, como eu falei, quando Pedro ele estava se afundando, ele simplesmente ele estende a mão e fala: Senhor, me ajuda. E aqui mostra a vulnerabilidade de Pedro e o reconhecimento também que ele tinha de Jesus, né? Ele simplesmente, ele poderia se afundar e ali simplesmente morrer e Jesus ali automaticamente iria ajudá-lo, né? Porque Jesus ele era movido por uma compaixão, mas ele naquele momento, Pedro, ele simplesmente, ele falou: Senhor, ele estendeu a mão, ele: Senhor, só o Senhor pode me salvar disso aqui. Só o Senhor pode me puxar e me tirar disso aqui. E Jesus, ele estava onde? Perto de Pedro. E a palavra fala que Jesus, ele estende a mão e levanta Pedro, e tira Pedro daquilo ali, daquele momento. Então, eu quero encorajar vocês nessa noite a se colocar vulnerável a Jesus. Eu quero dizer para você que você precisa de Jesus, assim como eu, como qualquer outra pessoa. Que Cristo, ele é suficiente na sua vida. Mas você precisa reconhecer Ele como seu Senhor. Eu sei, são palavras muito simples, mas muitas vezes nós deixamos o controle dominar. Nós queremos dominar ou controlar a nossa vida. Só que nós precisamos e nós dependemos do Senhor Jesus. Não espera você afundar para você reconhecer Jesus, porque Ele anda perto de você. Ele caminha perto de você. Reconheça Cristo como seu Senhor nessa noite. E eu falo isso para cristão também. Amém?
Amém?
Um discípulo maduro reconhece que o seu valor está em Cristo e que nada é suficiente a não ser ter Cristo em sua vida. E a gente percebe que Pedro, ele cresce, ele amadurece durante a sua trajetória cristã. E a palavra fala que no período final assim, da sua vida, Pedro ele simplesmente nega Jesus. Mas existe algo muito poderoso aqui quando Pedro ele nega Jesus, né? Não estou falando o fato dele ter negado, mas a palavra fala lá em João capítulo 21, não, Lucas 22, de 54 ao 71, que conta o episódio, né? Após Pedro negar Jesus, que Jesus, ele, quando, assim que Pedro nega Jesus, né, pela terceira vez, né, acontece aquele episódio todo, que o galo canta, a palavra fala que Jesus, ele olha para Pedro. E no momento que Jesus, ele olha para Pedro, ele se arrepende. E, gente, de verdade, sendo muito honesta com você, se Pedro, ele não tivesse contato nenhum com Jesus, será de fato que aquele olhar iria trazer nele um arrependimento? De maneira nenhuma. Pedro, ele tinha relacionamento com Jesus. Durante a sua trajetória cristã, talvez você vá errar. E com certeza tu vai errar, assim como eu vou errar. Durante o seu processo de crescimento espiritual, você vai errar diversas vezes. Mas eu quero dizer para você, existe perdão, existe graça sobre a sua vida. E eu creio que Jesus, ele era muito intencional em tudo que ele fazia. Jesus, ele estava sempre no lugar certo e na hora certa. Então Jesus, ele estava ali, ele foi entregue, né, aquelas autoridades. E a palavra fala que quando Pedro, ele nega Jesus, Jesus, ele simplesmente olha para Pedro e ele simplesmente sai dali arrependido. Eu acredito eu que era um olhar de compaixão, não um olhar de julgamento, não um olhar de acusação, mas um olhar de compaixão. E Pedro com certeza se lembrou de tudo aquilo que ele viveu com Cristo. Com certeza ele se lembrou do momento que ele talvez, eu não posso afirmar isso porque eu não estava no pensamento de Pedro, mas todo o momento que ele estava ali com Jesus, o ensinamento que ele tinha, que ele tinha aprendido com Jesus, passou pela cabeça dele.
Aleluia.
Passou. E naquele momento a palavra fala que Jesus olha para ele e Pedro ele se arrepende. Se arrepende.
Aleluia.
E queridos, eu queria que nessa noite, assim como o Senhor falou muito comigo ao meu coração quando eu estava escrevendo essa palavra, existe arrependimento, existe graça, existe perdão sobre a sua vida, mas você precisa ter um encontro com Jesus diário. Você precisa ter relacionamento diário com Cristo. Isso faz parte do seu crescimento espiritual. Pedro, ele se arrepende ali porque com certeza ele tinha comunhão com Jesus, ele andava com Jesus e ele se lembrou de todos os ensinamentos que ele teve com Cristo. E nessa noite eu quero encorajar vocês a viver uma vida com Jesus, a caminhar lado a lado com Jesus. Jesus, ele está perto de você. A palavra fala que perto está o Senhor. O Senhor está perto. O Senhor está perto. O Senhor deseja estar com você, o Senhor deseja encontrar com você diariamente. Mas é uma escolha sua estar com Ele ou não. É uma escolha sua querer crescer espiritualmente ou não. E você vai crescer, e a sua fé vai crescer quando você buscar o Senhor, ter o contato com a palavra dEle. Amém? E Jesus, ele encontra, depois desse episódio onde ele se arrepende, Pedro se arrepende, e a palavra fala que Jesus, ele tem um encontro que teoricamente ali é um contato ali direto com Pedro, que foi a última vez, onde está lá em João capítulo 21, do 5 ao 17. Vocês podem anotar esses versículos para que vocês leiam em casa, mas eu vou estar falando para você o que está acontecendo aqui. Lá em João capítulo 21, do 15 ao 17, fala sobre Jesus, ele está com Pedro, né? E ele faz as perguntas: Pedro, você me ama? E Pedro, ele responde: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus, ele fala novamente: apascenta as minhas ovelhas. E naquele momento ali, quando Jesus, ele pergunta pela terceira vez a mesma pergunta, Jesus, a palavra fala que Pedro, ele é restaurado. Então, assim, houve esse processo todo de restauração e de transformação também na vida de Pedro, sim. E naquele momento, o que de fato nós podemos perceber que Pedro, ele cresceu e amadureceu como um discípulo de Jesus, é quando ele teve aquele último ali contato com Jesus. E foi naquele momento ali onde Jesus, ele fala: olha, apascenta minhas ovelhas. E é interessante porque Jesus, ele volta lá no início. Porque eu não falei isso com vocês, mas lá na palavra, em Lucas 5, fala que Jesus, ele mostra para Pedro o propósito dele de vida. Quando ele fala: olha, tá, não tenha medo, eu te chamei para ser pescador de homens. E aqui Jesus, quando ele restaura Pedro, ele fala para ele: olha, apascenta as minhas ovelhas. Tipo, cuida daquilo que eu deixei para você. Lembra daquilo que eu te falei lá na frente, lá no início de tudo? Então, durante esse processo todo, você aprendeu comigo como você deveria aprender. Você teve contato comigo, você viu como eu me movia, como eu tocava pessoas. Houve um crescimento até aqui. Então, eu quero te lembrar daquilo que eu te falei lá no início, do seu propósito de vida.
Aleluia.
Apascenta as minhas ovelhas. Seja um pescador de homens. Jesus, ele mostra para nós um propósito. Você não vai viver nessa terra sem um rumo, sem um perdido. Você não vai andar perdido aqui. Quando Cristo encontra com você, ele mostra para você o seu propósito de vida. Quando Jesus encontrou com Pedro, a palavra fala: olha, não tenha medo. Jesus, ele declara para Pedro: não tenha medo, eu te chamei para ser pescador de homens. Ele não deixa Pedro perdido, embora ele soubesse que ele iria caminhar com Jesus naquele momento. Jesus, ele sabia que ele iria caminhar ali com ele, mas ele fala: olha, existe um propósito para a sua vida. Eu te chamei para ser pescador de homens. O Senhor te chamou para fazer algo. Mas isso não só depende do Senhor, do querer do Senhor, mas existe uma responsabilidade que cabe a você também fazer. Existe algo que você também precisa fazer como filho de Deus. E a palavra fala aqui no final daquele tempo ali com Pedro, Jesus ali com Pedro e outros discípulos, Jesus, ele direciona a palavra diretamente a Pedro, ele restaura Pedro e ele fala sobre cuidado, o cuidado que ele deveria ter com as ovelhas dele. E Pedro, ele foi fiel ao que o Senhor Jesus tinha entregado para ele. E nessa noite, eu fiz diferente quando eu escrevi essa palavra. Eu coloquei os pontos por último, que a gente vai relembrar tudo aquilo que a gente falou ao longo da palavra. Então, pastora, como me tornar um discípulo maduro? Primeiro ponto, permita-se ser encontrado por Cristo. Ponto 2, isso a gente falou lá no início, amém? Ponto 2, reaja com expectativa.
Amém.
tem o coração aberto para receber tudo que ele deixou disponível para você.
Amém.
E o ponto 3, louvor pode subir. Aprenda com ele, mas também desfrute dele.
Aleluia, amém.
Muito bom.
Então, é isso tudo que você precisa. E claro, existem outros pontos. Existem outros pontos que talvez a gente não consiga tocar aqui nessa noite, mas existem outros pontos que vai fazer com que você cresça e amadureça em sua fé em Cristo. E para que você saiba outros pontos, eu quero te convidar para vir no próximo Midweek.
Amém?
Amém. Porque toda palavra aqui, tudo que eu vou entregar para você não é o suficiente. Existem outras pessoas que vão vir aqui e vão pregar. Então, ajunta tudo que você aprendeu até aqui e não deixe de vir quinta-feira que vem.
Aleluia.
E aprenda como se tornar um discípulo de Jesus maduro. Como se tornar um filho maduro.
Amém?
Amém?